Muito, excelente pergunta, senador Lindbergh. O primeiro problema, a grande diferença do diagnóstico, vamos dizer assim, para a questão do autismo, comparando já que o senhor falou, e o senhor conhece muito bem, porque tem em casa, para síndrome de Down, pelo exame, é trissomia do cromossomo 21. Não é? As próprias feições, não é, do indivíduo, e mesmo quando as feições não se reconhecem a princípio, a trissomia do cromossomo 21, que fica muito claro pela questão dos exames laboratoriais, vamos dizer assim. O autismo não tem isso. O problema do autismo é que você não tem, não existe. Então é pela anamnese, pela observação, conversar com os pais, saber dos cuidadores, como é que esse indivíduo se manifesta. Por que que esse indivíduo, às vezes, começou a falar, senador Cristóvão, que a gente chama hoje de autismo de regressão, mas a maioria das pessoas não conhece, não sabe disso, né? E de repente parou, entrou naquilo que a gente chama do buraco do autismo. Né? Esse sujeito falava, às vezes, palavras, começava a falar frases e, de repente, esse sujeito não fala mais. Então, quer dizer, nós temos um problema seríssimo. Nós que, vamos dizer assim, eu sou servidor público federal, nós que somos classe média, senador, nós temos condição de levar no médico, que falou, não, isso é a mãe, isso é a mãe que mimou, isso é o sujeito que não deu atenção, que não sabe que cada criança tem o seu desenvolvimento. E você vai esperar por um ano, dois anos, três anos, e aquele indivíduo parou de falar, estereotipias começam, aqui o movimento autista trouxe aqui os comportamentos característicos dos autistas, não é? E a grande quantidade, nós tentamos uma vez falar com, por exemplo, com a Sociedade Brasileira de Pediatria, para que o pediatra, senador Cristóvão, lá no interior, senador Paulo, soubesse, pudesse ter acesso a informações como essas. Porque é muito fácil, sabe? Sujeito fala, não, vá para casa, vamos aguardar mais. Mas o tempo não volta para essas pessoas. E o atendimento precoce, para qualquer pessoa, inclusive para a pessoa com deficiência, e o autista não é diferente, faz uma diferença enorme na vida desse indivíduo, no desenvolvimento desse indivíduo. Então, sem dúvida, a questão do diagnóstico, muito bem colocada essa questão, sua pergunta. O sujeito precisa entender, o médico precisa entender, precisa saber o que é. Não todos os médicos, mas pelo menos os pediatras nessa questão de socorro, que é aquele primeiro médico onde você leva aqui em Brasília, onde você leva nas cidades grandes ou mesmo no interior. E depois disso, nós precisamos preparar o serviço de saúde, importantíssima essa lei nesse sentido, para saber como eu vou lidar com esse indivíduo depois desse diagnóstico. Aonde que eu vou levar esse indivíduo? Porque hoje o que acontece é que tudo termina na educação. Senador Cristóvão, o senhor que é um homem muito ligado à educação, tudo termina para a escola resolver. E a escola resolve, olha, esse menino é diferente, esse menino ele não responde a determinadas situações, e para onde eu vou encaminhar? Ah, vamos chamar a equipe de diagnóstico. Muito bom isso. 3 meses, 1 ano para chegar na escola, para poder diagnosticar, e o tempo vai passando. E esse indivíduo hoje não tem essa, vamos dizer, o atendimento inicial. Ele não tem. Ah, pode ser, os próprios médicos se sentem inseguros, não raro, acontece isso, recebo na corte pessoas dizendo, olha, meu filho tem todos os traços de autismo, eu vejo aqui nesse panfleto, eu conheço, já conversei, mas médico nenhum diz que esse sujeito é autista. Outro problema grande que nós temos, a síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo leve. O sujeito está muito bem, essa coisa toda, mas ele consegue falar relativamente bem, se relaciona relativamente, mas não consegue a subsistência, muitas vezes, sozinho. Depende de alguém para gerir a própria vida. Não é esse sujeito, às vezes, os próprios médicos ficam inseguros. Como é que eu vou dar um laudo e essa pessoa, a partir do momento que passa a ser considerada pessoa com deficiência, passa a ter acesso a uma série de programas? Não é? Então, queria destacar essas dificuldades. Depois do diagnóstico, né, primeiro diagnóstico, né, a dificuldade do diagnóstico, a gente sabe que, infelizmente, hoje conversamos com médicos, conversamos com psicólogos, isso, vamos dizer assim, de forma ampassante pelas faculdades, né, de medicina, de psicologia, pelas faculdades ligadas à questão de ciências da saúde. E depois, aonde os serviços de saúde estão preparados para receber esse indivíduo? Né? De que forma, em que lugar que esses serviços estão preparados? A qualificação dos professores para saber identificar esse indivíduo do indivíduo. Não, aquele indivíduo, é muito mais fácil falar que aquele indivíduo é preguiçoso, que esse sujeito não quer fazer nada. Porque, olha, ele tem um comportamento diferente. Né? Então, quer dizer, nós precisamos sim qualificar, e nós esperamos, a nossa ansiedade é que com esta lei. É, que agora se apresenta como um projeto ainda, mas com essa lei, esses serviços estejam capacitados para atender esses indivíduos. Porque hoje nós temos problemas desde o diagnóstico até a inserção no mercado de trabalho da pessoa com autismo.
Senador Paulo Paim, desculpa Desculpa, Vossa Excelência está ajudando, inclusive, para que...
Eu tenho uma angústia muito grande, viu, senador Cristóvão. E eu acho que esses projetos, iniciativa... Por exemplo, esse projeto é fantástico, está aí, eu quero aplaudir. Mas eu até por ter sido prefeito, à vontade, às vezes, aqui nesse Senado, e é um outro momento como parlamentar, é importante, mas de tentar fazer as coisas andarem, tentar fazer acontecer a coisa. Eu acho, e queria fazer uma pergunta aos senhores, senador Paulo Paim, se seria importante, e lá eu proponho de fazer isso na CASDEF, uma reunião de trabalho dos senhores com o Ministério da Saúde e com a Sociedade Brasileira de Pediatria para discutirmos talvez o protocolo do diagnóstico. Será que isso ajuda? Uma reunião de trabalho a gente tentar fazer. Porque creio que a disseminação dessas informações pelos médicos, em especial pelos pediatras, é fundamental. E você tem um protocolo ali, oficial do Ministério da Saúde, isso talvez fosse muito importante. Então, eu quero fazer essa consulta aos senhores. Se a ideia for aceita, a gente tentar já marcar uma reunião de trabalho, em que a gente junte as partes, monte um grupo e que surja em 3-4 meses esse protocolo e que seja disseminado nacionalmente entre os profissionais de saúde.
Permite.
Pois não?
Talvez porque,
tá
como Lindbergh, eu também tive no Poder Executivo. Eu quero fazer uma provocação mais específica, que eu usei mais de uma vez na reitoria da UNB e no governo. Quando chegavam pessoas pedindo coisas, como isso aqui, eu me levantava e dizia, senta aqui na minha cadeira. O cara sentava e dizia, faz de conta que você é o governador, o que você faria? Então eu faço uma pergunta, se um de vocês fosse o presidente da República, o que faria para que no Brasil a gente pudesse cuidar melhor dos autistas? Não sei se vão querer responder agora ou não, mas fica essa provocação. Se vocês tivessem o poder de fazer, o único poder que vocês não têm é de curar. Esse, ou é Deus ou a ciência. Aí depende de cada um escolher onde é que está o poder maior. Mas, tirando isso, a cura, o que é que vocês fariam? Eu acho que é nessa linha que quis provocar o Lindbergh. Eu acho fundamental. Senão a gente termina virando aqui essa casa apenas da fala e não da ação.
Senador Cristóvão, eu entendo que nós estamos encaminhando bem. Esse projeto é fruto de um debate das entidades, com reuniões com a sociedade, com o parlamento, de mais de dois anos, porque tudo começou ainda na outra legislatura, e hoje ele está, enfim, com um projeto concreto aqui na mesa, né? Fruto principalmente das lideranças do autismo. E mediante isso, eu quero, aproveitando esse gancho que ambos me deram aqui, fazer um apelo a todos os líderes partidários, que ainda faltam 3 nomes, faltam 3 assinaturas no livro. Eu quero dizer que eu sou um pouco teimoso, viu? Como o dia do autismo é agora no fim de semana, nós não vamos encerrar essa reunião enquanto não tiver as 3 assinaturas. Nem que vá até 1, até as 2, até as 3, até as 4, até as 5. Se eu tiver que abrir às 10 da noite, vamos abrir de novo. E se tiver que abrir, mas amanhã não tem... Não adianta nós celebrar o autismo, não adianta iluminar o Congresso como nós, essa comissão, pedimos de azul, e o único projeto concreto não está aprovado. Eu já fiz aqui uma série de telefonemas, liguei inclusive para o senador que está em Belo Horizonte, e disse, olha, pai, se tu segurar, eu garanto que à tardinha eu estou aí. Então, eu quero dizer que nós vamos manter essa sessão aqui até que tenhamos o número de assinatura no livro para aprovar o projeto do autismo, certo?
Parabéns, senador. Só espero que possa haver uma interrupção para 11 horas a gente ir na...
Não, nós faremos todo o encaminhamento adequado aí, mas nós, independente das outras comissões, eu me dou o direito de ficar aqui E daqui ninguém me tira sem aprovar o projeto. Aí é um direito meu. Aí quando diz que eu sou teimoso mesmo. Enquanto não tiver assinatura, eu não levanto dessa mesa aqui sem prejuízo das outras comissões. Eu acho que é um direito de cada senador estar nas outras comissões. Nós precisamos só de 3 assinaturas. Quando as 3 assinaturas estiverem no livro, o projeto vai ser votado. Então, pessoal, a vida é assim. E eu aprendi que se não insistir, não leva. E vocês merecem as palmas porque vocês estão insistindo. E nós vamos aprovar o projeto hoje de qualquer jeito, independente do trabalho das outras comissões. Vamos, nesse momento, então, fazer a leitura de uma série de requerimentos que eu tenho aqui na mesa. Eu quero dizer que estou contando com a boa vontade dos senadores, que eu falei por telefone. Alguns chegam à tarde a Brasília e virão aqui assinar o livro para permitir a votação do projeto. Outros que chegariam na comissão do plenário à tarde também disseram: olha, pai, conta conosco aí que nós vamos aí. Então, não estou fazendo aqui nenhuma de Dom Quixote. Apenas acho que não me custa nada fazer um plantão aqui maior até que se aprove o projeto. Eu vou fazer, nesse momento, a leitura dos requerimentos que eu tenho aqui ainda na pauta para aprovação, e só podemos colocar em votação, inclusive o requerimento, depois das assinaturas. Era a minha intenção também, antes de eu fazer qualquer movimento aqui de interrupção ou não da reunião, assegurar aqui uma homenagem que faríamos ainda ao nosso querido vice-presidente falecido, Zé Alencar. Então, além dos requerimentos que eu li, que como eu havia anunciado no início, eu já li todos os requerimentos. Eu também botarei em votação o seguinte requerimento. O senhor presidente da Comissão Permanente de Direitos Humanos, com fundamento no artigo 93, inciso 2º do Regimento Interno, queremos uma realização de uma audiência pública a fim de debatermos o cancelamento do restos a pagar não processados referente a 2007 e 2009, decreto 7418 de 31 de 2010, e bem como a questão referente à Caixa Econômica Federal. Esse requerimento eu havia apresentado, retirei a pedido de setores do governo que não me procuraram em nenhum momento para discutir o requerimento e que ontem, em conversa com a bancada entendeu que eu devia manter o requerimento. Então, esse requerimento também nós vamos apreciar no dia de hoje. Quero também registrar a presença conosco aqui, além dos senadores presentes, faz questão de destacar Fernando Cota, CORD-DF, Adriana Alves, Movimento Orgulho Autista Brasil, presente conosco. O senhor Horácio Leitão está aqui conosco também, MADF, certo? Senhor Eduardo Cavalcante Lins Melo, Movimento Orgulho Autista Brasil, está aqui conosco. Arislene, está certo? Arislene Cristina dos Santos, CORD-DF, e Clara Beatriz Belmonte, CORD-DF, também aqui conosco. Senadores e senadoras que já registraram a presença: Ana Rita, Marcos Suplicy, Wellington Dias, Lindbergh Farias, Magno Malta, Pedro Taques, Cristóvão Buarque e apenas outros senadores que eu falei por telefone que se comprometeram ainda estar aqui conosco e que virão com certeza durante o período que nós combinarmos aqui, que faremos. Só dizer também ao meu querido amigo e senador Lindbergh Farias que o regimento permite que a gente faça aqui a reunião até aprovar, sem prejuízo da nossa reunião, que eu também assumi o compromisso de participar, de Vossa Excelência. Eu queria, nesse momento, com o entendimento aqui no plenário, fazer aquilo que eu chamaria uma pequena homenagem ao nosso vice-presidente da República, que está sendo velado nesse momento, José Alencar Gomes da Silva. Permitam aqui, enquanto aguardamos as novas assinaturas no livro, nesse momento em que a nossa pátria acorda ainda entristecida com a perda desse guerreiro, desse lutador, que é o nosso inestimável e inesquecível ex-vice-presidente da República, José Alencar Gomes da Silva. Eu, na presidência dessa comissão, em nome de todos os colegas aqui do Congresso, peço licença, e como eu diria, num termo bem galdeiro lá do Rio Grande, e a benção do patrão do universo, para prestar uma carinhosa homenagem ao ilustre amigo que nos deixou e que nesse momento desbrava com certeza os caminhos celestiais. Ainda aguardo no espelho dos meus olhos e na minha alma um final de agosto de 2002. Estávamos nós lá no Rio Grande, eu e o nosso querido Zé Alencar. Estávamos em plena campanha eleitoral. Dali a algumas semanas, o nosso querido presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria eleito presidente da República do Brasil e José Alencar seria eleito nosso vice-presidente. Eu queria destacar, e vou destacar nesse momento, e por isso vamos passar um vídeo, o palco daquele momento era a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fiergs. Quero aqui cumprimentar e agradecer ao Paulo Tigre, presidente da Fiergs, que me mandou, chegou agora mesmo aqui o vídeo que nós vamos ver. Era um evento lá na Fiergs que tinha como objetivo dar oportunidade a todos os candidatos, senador Cristóvão, a vice-presidente, a apresentar a sua proposta de governo, ou seja, a proposta de governo do presidente Lula. Aí passou-se a palavra, então, ao nosso querido amigo, falecido agora, vice-presidente José Alencar. Eu diria, porque estava lá ao lado dele, a clareza de sua fala transformou-a num farol de ideias. Da forma como tão tranquila, eu diria, e com o maior bom humor, ele fez a defesa do projeto nacional liderado pelo presidente Lula. A simplicidade dele era algo assim maravilhoso. E aqui eu digo de uma forma assim bem singular, de um líder do interior, ele encantou a todos, fazendo que o ambiente todo se apaixonasse. Eu ouvi ali dos grandes empresários, estava ali o PIB nacional, frases como essa: ele de fato é o mais competente que teve aqui. E eu vi essa frase que está aqui registrada e vai ficar no livro. É o mais querido também. José Alencar, aí naquele momento que ele encerra toda a defesa do projeto Lula, ele bota a mão no bolso e tira um papel amassadinho, todo amassado, e começa quase que declamar, ou no mínimo a ler, um samba-canção chamado Quando Eu Chamar Saudade, de Nelson Cavaquinho, em parceria com Guilherme Brito. O que diz o samba? E vocês vão ver que parece que ele estava prevendo o futuro. Eu vou ler aqui a letra do samba, e depois nós vamos ver ele falando aqui na telinha. Diz o samba: sei que amanhã, quando eu morrer, os meus amigos vão dizer que eu tenho um bom coração, senador Suplicy. Alguns até hão de chorar e querer me homenagear, fazendo de ouro um violão. Mas depois que o tempo passar, sei que ninguém mais vai se lembrar que eu fui embora. Por isso, o que eu peço assim, se alguém quiser fazer por mim, que faça agora, pedindo apoio a esse projeto a nível nacional. Me dê as flores em vida, o carinho, a mão amiga, para aliviar meus ais. Depois que eu me chamar saudade, não preciso de vaidade. Aí, quero preces e nada mais. Parecia que ele estava prevendo o amanhã. E aí, então, nesse momento, para finalizar essa homenagem ao nosso sempre líder e vice-presidente, eu vou pedir que a assessoria colocasse aí a parte, são 2 minutos, em que ele fala e dá aquela aula na Fiergs, repito, onde todos bateram palmas entusiasmados para o nosso vice-presidente. E só quero alongar um pouquinho para dizer que dali nós deslocamos para Caxias do Sul. Aí ele foi falar para os movimentos sociais.
E no caminho, eu contei essa história no plenário, ele perguntou: e daí, pai, como é que é Caxias? Digo: bom, depois do brilho que o senhor teve na Fiergs, tenho certeza que aqui o senhor vai ser aplaudido de pé. Chegou em Caxias, ainda havia aquela questãozinha de que setores entendia, mas um grande empresário, vice, vai ser o nosso vice-presidente. Ele foi aplaudido de pé na Fiergs, chega em Caxias, faz um pronunciamento quase que com o mesmo teor, com a mesma emoção, e foi aplaudido de pé por todas as centrais, confederações e militantes de todos os partidos que estavam lá. Por isso, eu peço que a nossa assessoria coloque agora, primeiro, o nosso, que já estava antes aqui. Vamos ver então se consegue que a gente ouça aí as palavras dele.
Nome da música. Quando eu me chamar, salve.